Senhor presidente, senhores senadores, senhor senador Vital, senador Cristóvão, senador Walter Pinheiro, que se manifestaram, eu quero dizer que uma coisa é a sessão de segunda e sexta-feira, que são não deliberativas pelo regimento. Não deliberativa tem que abrir com um quórum mínimo de 4, o que tem ocorrido sempre. Houve uma decisão de que a sessão de hoje e a da segunda-feira é deliberativa, está ali no painel, sessão deliberativa ordinária. Então, se é uma sessão deliberativa ordinária, nós temos que ter quórum, pelo menos, para debater, como disse o presidente. Quórum para debater nós temos, mas o que eu estou discordando é da manutenção da presença de ontem para hoje. Isso é que eu estou discordando. Acho que o plenário não tem, embora possa ser uma praxe da casa ou das casas, o plenário não tem. Então, vamos mudar o regimento. Vamos mudar o regimento e dizer que, em casos excepcionais, se pode fazer isso. Mas isso aí, já passei para a presidência vai, portanto, estudar, e eu levantei a questão de ordem, até porque espero que essa praxe mude e que nós possamos fazer, como disse o senador Vital, as coisas de maneira éticas. Aliás, o meu pronunciamento de hoje, senador Assi, é justamente sobre a questão da ética, da corrupção. Porque no dia 9 foi comemorado o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Aliás, dia estabelecido pelas Nações Unidas. Nações Unidas marcam o Dia Internacional contra a Corrupção. A corrupção é um problema que afeta todos os países do mundo. É bom dizer que não é só o Brasil, né? Impede progressos sociais e alimenta a desigualdade e a injustiça. Estou lendo aqui uma matéria do Jornal do Brasil. É o que afirma o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Para combater esse problema, a entidade marca, na sexta-feira passada, dia 9, o Dia Internacional contra a Corrupção. Em mensagem enviada hoje, o secretário afirma que, quando pessoas e instituições corruptas roubam os fundos destinados ao desenvolvimento de um país, estão roubando também a educação, a saúde e os serviços básicos dos pobres e das pessoas vulneráveis. Ban Ki-moon lembrou que este ano foi marcado por revoltas pelas vozes de cidadãos de países árabes em outras regiões do mundo que denunciaram a corrupção e exigiram dos governos ações de combate a este crime. O secretário pediu aos países que ainda não ratificam a Convenção da ONU contra a Corrupção que o façam rapidamente. Ban lembrou ainda que a luta contra a corrupção pode beneficiar também o setor privado, pois, segundo ele, o problema desregula os mercados, aumenta os custos das empresas, porque elas, na maioria das vezes, são que bancam o dinheiro da corrupção e castiga, sobretudo, os consumidores. Eu quero, depois de ler essa nota das Nações Unidas, ler uma matéria do jornal Folha de Boa Vista, em que o título é o seguinte: instituições lançam hoje site do primeiro Fórum de Combate à Corrupção em Roraima. Foi lançado pelo Ministério Público Federal o site do primeiro Fórum de Combate à Corrupção do Estado de Roraima. Todas as instituições que compõem o fórum estarão presentes para apresentar o site à imprensa local. Roraima é o sexto estado brasileiro a ter instalado o seu fórum, com a garantia de representantes do Ministério Público Estadual e Federal, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, da Receita Federal, da Polícia Federal, do Ministério Público de Contas, entre outros. As instituições se reúnem mensalmente para tratar sobre o tema corrupção. As reuniões do fórum acontecem sempre na primeira sexta-feira de cada mês, onde nesse intervalo de tempo, os órgãos trabalham no levantamento das informações e documentos dos temas considerados prioritários. O coordenador do fórum é o Procurador da República, Rodrigo Timóteo da Costa e Silva, e eu quero aqui ler o nome dos componentes do fórum. Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho, Procurador Regional da República, da Procuradoria-Geral da República da Primeira Região, de Brasília. Dr. Sérgio Akutawa, chefe da Controladoria-Geral da União em Roraima. Dr. Paulo Sérgio de Souza, Procurador de Contas do Ministério Público, de Contas do Ministério do Tribunal de Contas do Estado. Diogo Moraes Fortes, Procurador de Contas do Ministério Público de Contas, também de Roraima. Francisco Vilebaldo de Albuquerque, procurador federal da Advocacia Geral da União, AGU, lá em Roraima. Paulo de Tarso de Souza Gouveia Vieira, procurador federal da Advocacia Geral da União. Alexandre Saraiva, Silva Saraiva, superintendente regional da Polícia Federal. Luiz Antônio Araújo de Souza, promotor de justiça do Ministério Público Estadual. Carla Patrícia Lima Barbosa, delegada da Delegacia da Receita Federal. Gustavo Rodrigues Alves, secretário-geral do Tribunal de Contas da União. E uma outra matéria diz o seguinte: o site vai receber denúncias sobre corrupção. Um endereço eletrônico com a promessa de ser instrumento para ampliar o diálogo com a sociedade. Esse é o objetivo do site criado pelo Fórum Permanente de Combate à Corrupção e lançado oficialmente ontem pela manhã. Ontem, portanto, foi no dia 12, foi lançado em Roraima. Com a presença de representantes dos nove órgãos de fiscalização e controle. Por meio do endereço, e eu vou ler aqui o endereço, que é para que toda a população de Roraima possa ter conhecimento e poder fazer as denúncias ao fórum, é http://foco.prr.mpf.gov.br. A comunidade terá acesso a todas as cartilhas informativas desses órgãos sobre quais os variados temas, como educação e saúde, além de poder fazer denúncias anônimas ou identificadas. Aqui que eu quero chamar a atenção da população, porque muita gente tem receio de enfrentar certos corruptos pelo medo das represálias. Então, pode fazer anonimamente através do site oficial do Fórum de Combate à Corrupção do Estado de Roraima. Qualquer ato de corrupção que um cidadão comum souber, pode, através desse site, denunciar ao Fórum de Combate à Corrupção do Estado de Roraima. Eu não vou ler toda a matéria, senador, assim, porque vou pedir a transcrição na íntegra, mas quero parabenizar as instituições de fiscalização do meu Estado por tomar essa posição, porque o meu Estado realmente tem sido vítima de sucessivos atos de corrupção que a imprensa denuncia, que as pessoas denunciam e que depois são esquecidas, jogadas para baixo do tapete. E, portanto, acho que é a hora de se passar limpo a história de Roraima, como espero que isso, como eu disse, Roraima é o sexto estado a implantar, espero que todos os estados do Brasil implantem e que todas as outras instituições, organizações que já estão envolvidas com essa questão, como a OAB, a Associação dos Magistrados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, se envolvam realmente nesse trabalho, porque é fundamental que, de fato, a sociedade não se cale, não tenha medo de combater essa corrupção. Aliás, esse é um dever que não é só, por exemplo, do parlamentar, porque, aliás, muita gente esquece que talvez o principal dever do parlamentar seja fiscalizar. Aliás, quando o parlamento foi idealizado no mundo, tinha basicamente dois objetivos, sendo assim: fazer o orçamento para que os reis não usassem o dinheiro como queriam e fiscalizar a execução do orçamento. E, lamentavelmente, nos tempos modernos, principalmente em alguns países, o parlamentar tem achado que fiscalizar não é papel dele, e é, mas também é de qualquer cidadão. Qualquer cidadão. E a corrupção existe em todos os níveis e em todos os lugares, mas temos que combater de maneira acirrada a corrupção na vida pública, porque essa corrupção está roubando o dinheiro do cidadão mais pobre, porque esse é o que é mais penalizado com os impostos, mesmo quando ele não paga imposto de renda, mesmo quando ele não paga outros impostos, porque quando ele vai comprar o arroz e o feijão de cada dia, o imposto já está ali dentro do preço que ele paga. Então, na verdade, é preciso, sim, que haja essa mobilização nacional. Nós começamos aqui no Senado, um grupo liderado pelo senador Pedro Simon, senadora Ana Amélia e senador Paulo Paim, eu e mais outros senadores, um trabalho que é aquela história. Ninguém quer ser aqui nem, digamos, vestal, nem, mas temos uma obrigação moral de fato, combater esse mal que é, eu diria assim, o mal dos males, que é a corrupção. Se reclamamos que falta dinheiro para a saúde, se reclamamos que falta dinheiro na educação, se reclamamos que falta investimentos em infraestrutura, como estradas, portos, etc., esse dinheiro falta porque alimenta a corrupção. Vou lembrar aqui só um dado publicado pela Controladoria Geral da União, que é um órgão do Poder Executivo, que disse que só na FUNASA, nos últimos 5 anos, isso foi publicado ano passado, foram desviados, isto é, roubados, 500 milhões de reais da Fundação Nacional de Saúde. Então é inacreditável. No meu estado agora, recentemente, houve uma operação feita em conjunto com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, executada pela Polícia Federal, em que se constatou preliminarmente, porque ainda o inquérito ainda está correndo, um desvio de 30 milhões de reais feito em quê? No desvio de medicamentos, na compra de medicamentos com prazo praticamente vencido, no descarte de medicamentos vencidos e na aquisição imediata dos mesmos medicamentos por preços superfaturados, sem licitação, alegando-se a urgência. Então, não é possível nós ficarmos mais compactuando com essa questão. E eu quero até terminar o meu pronunciamento, sendo assim, lendo duas frases de duas pessoas muito célebres. A primeira delas é Rui Barbosa, que tem um busto aqui em cima do nosso plenário, que diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa disse isso em 1914. E diria que essa frase está muito atual, senador Eurípides. É preciso, portanto, que iniciativas como essa do Fórum de Combate à Corrupção de Roraima, e que já está em mais outros 5 estados, possa, de fato, acabar com isso, com essa lamentável sensação de impotência do cidadão diante dos maus, dos corruptos. E a outra frase, que foi dita por Martin Luther King, diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Ele disse isso, evidentemente, no combate pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, mas se adapta como uma luva à questão da corrupção. Que de verdade, na verdade, é isso, é disso que se alimentam os maus, os corruptos. É justamente do silêncio dos bons. Então, o fulano lá que começa a denunciar certas coisas, como diz a presidente, certos malfeitos, o que acontece? Começa a receber ameaças, como eu recebi no meu escritório em Boa Vista, ameaças de vários telefonemas feitos de orelhões, porque eu vim aqui denunciar as corrupções do governador, de que disseram assim: mande o seu senador se calar, porque senão ele vai amanhecer com a boca cheia de formigas, o que quer dizer no jargão popular, que, portanto, eu seria assassinado. Tanto é que, desde a eleição, toda vez que eu vou ao meu estado, o Senado tem me dado a segurança oficial do Senado para eu poder transitar no estado. No estado onde eu nasci, no estado onde eu tenho a minha família, no estado onde eu tenho tudo que eu tenho instalar, eu sinto, senador Wellington, essa situação. Então, mas não vai ser isso, não vai ser essa intimidação que vai me fazer parar de denunciar atos de corrupção. E eu acho realmente, como disse Martin Luther King, que o que preocupa não é o grito ou a ação dos maus, mas sim o silêncio dos bois. Se o presidente permitir, eu gostaria de ouvir o senador Wellington com muito prazer.
Bem rapidinho, só para manifestar a minha solidariedade a Vossa Excelência, eu realmente não sabia dessa situação que vivia Vossa Excelência, e sei o quanto é incômodo, que eu também já vivi momentos semelhantes no meu estado. E queria aqui me solidarizar com a percepção e a defesa que Vossa Excelência faz em relação desde as coisas mais simples, como essa aqui do regimento. Aliás, Eu dizia, não tinha nem sentido, porque segunda-feira aqui tinha condição da sessão deliberativa, sexta-feira passada também tinha. Aliás, vim porque sabia que ia ter, para poder exatamente a gente dar as condições de votar esse importante projeto, que sei que Vossa Excelência também reconhece a importância que é a DRU, e fazer, claro, dentro do regimento, registrar que desde o começo da sessão a gente tinha número suficiente para abrir e para dar conta, não é, e contar o prazo necessário para a DRU. Era basicamente isso. E também aqui manifestar minha concordância com essa defesa que Vossa Excelência faz. Eu também concordo com esse pensamento.
Muito obrigado, senador Wellington. Eu quero encerrar pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição dessas matérias que li e que fiz menção como parte integrante do meu pronunciamento.